Muito bem, gente, agora dentro do programa Comando Geral, eu quero falar sobre turismo, porque o turismo ensaia uma retomada nesta semana, com a Maria Fumaça, por exemplo, agora no dia 6, fazendo um primeiro passeio. Algumas semanas falamos com a Jana, da Jordânia Turismo, a respeito disso. E a gente observa um certo movimento já de alguns turistas vindo de automóvel aqui por Garibaldi, mas é lógico que isso está longe ainda de ser aquele turismo que nós tínhamos aqui em Garibaldi até a metade do mês de março. Não só em Garibaldi, claro, mas em toda a região, em todo o estado, em todo o planeta, porque o coronavírus é uma questão global e também reflete no turismo global. Mas quem talvez possa nos responder quando que isso efetivamente vai começar a voltar é Ivane Fávero, consultor em turismo, ex-secretária de turismo de Garibaldi e também do município de Bento Gonçalves. A Ivane que, como eu disse, atua como consultora, é blogueira, tem o blog Viajante Maduro. Mas independente de toda essa tua experiência, Ivane, imagino que você também, da mesma maneira que todos nós, nunca vivenciamos algo parecido no setor. Não é isso, Ivane? Bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, Deluca, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar conversando contigo por este veículo de comunicação que eu também tanto admiro e sigo. Sim, Deluca, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Ontem eu falava com meu esposo, Rômulo, que imagina que alguém tivesse, sei lá, adormecido em dezembro e acordasse hoje, 6 meses depois, nem isso. Com certeza não ia acreditar o que a gente está vivendo e o que aconteceu. Todas as fronteiras dos países foram fechadas, boa parte dos voos foram cancelados. Hoje é impossível se pensar em sair do país, digamos, né? Claro que em viagens muito especiais isso ainda é possível, mas hoje as fronteiras ainda estão fechadas, é difícil ter conexões, ter voos, ter logística. Então, o mundo mudou de uma hora para outra. Eu passei janeiro e fevereiro trabalhando todo o planejamento do ano, toda a geração de conteúdo que eu faço, entre consultorias, planos, palestras, conteúdos, e tinha fechado todo o meu ano, né, lotado de consultoria até o fim do ano. Viajamos por 10 dias, fomos para Nova York para visitar a nossa filha enteada e netas, e quando voltamos o mundo tinha mudado, nós entramos em quarentena, e desde o dia 13 de março estamos nesse isolamento, né, trabalhando desde casa, e vendo, digamos, toda a crise que nós estamos vivendo, Deluca, que é uma crise de vida, né? É um vírus, e essa é a grande prioridade, é preservar vidas, né? Mas que também é uma grande crise no sistema, né? Nós colapsamos um sistema de vida. Então, tudo mudou, o comportamento, os negócios, a readequação é antes do coronavírus e depois do coronavírus.
Bom, com relação ao turismo em si, o que se fala é que é um dos últimos setores que pode vir a voltar. Mas, de todo modo, quando voltar também, eu imagino que as pessoas retornem assim com certo receio. Você acha que, por exemplo, as pessoas vão ter um certo medo de viajar de avião ainda, Ivane, nesse período, assim, quando a situação aparentemente começar a se normalizar?
Sim, sim, isso ainda vai demorar, principalmente viagens que dependem de transporte coletivo, vão demorar mais. Então, assim, é importante entender que nunca tínhamos percebido tão fortemente no mundo todo a importância do turismo para a economia mundial. Só que também nunca tivemos na história uma queda tão brusca, né? Já se estima os prejuízos no setor do turismo acima de US$1 trilhão. As demissões são milhões de demissões. Há um mês atrás eram 100 milhões, hoje já não se sabe mais. No próprio Brasil, né, o que a gente vê é uma crise também imensa. A gente tem agências, operadoras, hotéis, transportadoras, locadoras de veículos, atrativos, parques, em risco iminente de fechamento não temporário, né, em falência mesmo. Então, por outro lado, né, nós estamos fazendo um trabalho junto com as empresas, os destinos, para ressignificar o turismo. O turismo, ele sai da globalização para localização. Então, cada vez mais vai ser local. Num primeiro momento, nós vamos ter gaúchos visitando o próprio estado, né? Respeitando, né, o que a gente fala de um turismo seguro, de parte de visitantes e visitados, mas possibilitando esses pequenos deslocamentos de carro, com a família e buscando locais sem aglomeração ou que estejam trabalhando com selos, como esse selo de ambiente limpo e seguro que Bento já aplicou, que Garibaldi vai aplicar, que outros destinos estão, né, trabalhando para aplicar, que vai começar a ser uma exigência, né, do turista. E o que a gente vê também é os empreendimentos, os nossos empreendimentos, se ressignificando e ofertando diferentes serviços. Então, quem não trabalhava com delivery, está fazendo. Quem não trabalhava com vendas online, está fazendo. Mas nem tudo pode ser vendido, nem tudo pode ser estocado. É o caso dos hotéis, né? Então, os hotéis ainda estão fechados, muitos estão abrindo este mês de junho e trabalhando com 50% da ocupação, mas também com restrições ao uso de áreas comuns, etc., né? Com todos os cuidados com as EPIs e por aí vai. Mas a gente sabe que esse turista ainda vai demorar um pouco para ocupar. Então, é muito brando, os viajantes estão tateando as novas experiências e aí surge uma possibilidade imensa de novos serviços, né? Os que fazem a curadoria de destinos seguros e experiências seguras, né? As agências que vendiam para o exterior agora começam a vender local, então nós vamos ter muita busca por pequenas empresas, por experiências exclusivas e, né, e por um turismo seguro que terá que ser recriado, né, por locação meios de hospedagem e residências por um período maior, né, por viver experiências com mais tempo, então, por simplicidade, né, e isso ainda vai, eu digo, um bom tempo em que o turismo interno, né, de vizinhos com vizinhos, em um turismo mais seguro vai ser a tônica e vai ser o que vai salvar as nossas empresas, De Luca.
De todo modo, Ivane, fazendo um olhar otimista para essa questão da retomada, esse perfil de turismo que você fala, que vai ser o primeiro perfil quando a gente tiver essa retomada, é um perfil do turismo da Garibaldi, né, Ivane? É um turismo que você incentivou muito aqui no nosso município. Então, de todo modo, atrações como a nossa simplicidade no interior, a Estrada do Sabor, enfim, as pequenas vinícolas, coisas que nós já tínhamos antes da pandemia, talvez você seja uma das primeiras a serem procuradas. Então, para nós, fazendo esse olhar local, bairrista, pode ser um ponto importante, né?
De fato, De Luca. Por sorte, né, nós já vislumbrávamos essa tendência mundial e a pandemia veio como um acelerador de futuro. Ela trouxe visões que nós tínhamos de mais longo prazo para o presente, né, para agora. Então, nós já prevíamos isso, a diminuição de um turismo massivo, desse turismo overturismo, etc., e a procura cada vez maior, né, por experiências significativas, na simplicidade, na autenticidade, num certo, não isolamento, eu digo que hoje se usa esse termo, né, mas muito com essa singularidade da experiência, essa customização. E, por sorte, boa parte da nossa oferta, então, está adequada ao que hoje busca o turista. É importante que todos adotem as EPIs, que exijam do visitante também um comportamento responsável e seguro, né, ou seja, não se quer, né, que venham pessoas com risco de contaminação, que estando aqui tem um comportamento muito seguro também no sentido de que hoje se quer o que a gente fala do turismo 4S, ou seja, ele é seguro, ele é saudável, ele é sustentável em todas as áreas, né, eu digo da sustentabilidade, não só ambiental, mas cultural, econômico, social, e ele é solidário. E solidariedade hoje é a gente se cuidar uns aos outros, né? É cuidar da nossa saúde, em primeiro lugar, mas também dos empregos, dos negócios, né? Da nossa sustentabilidade como um todo. Então, esse equilíbrio que a gente precisa buscar. E aí sim, eu concordo contigo, De Luca, nós temos uma oferta muito condizente para trabalhar com essa busca, com seriedade, né, com um trabalho muito efetivo. É, e tu acertas quando diz também, De Luca, que é justamente o turismo rural, o enoturismo, o turismo de natureza que está sendo buscado. Eu faço parte de um grupo de especialistas em enoturismo do mundo. Eu sou a representante do Brasil nesse grupo que une países da América Latina e da Europa e também da América do Norte. Então, é desde França, Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, etc. E nós discutimos desde de abril, uma reunião que fazemos toda semana, nas sextas-feiras, o futuro do turismo, especialmente do enoturismo. E lançamos a campanha Tranquilamente Enoturismo. Eu vou lhe enviar o vídeo depois e pode ser veiculado, né, no site da rádio. É uma campanha internacional que fala que um destino enoturístico também é um destino muito seguro, porque as exigências que se tinha com as vinícolas na questão sanitária já existiam antes mesmo da pandemia, por se tratar, né, de indústria de alimentos e bebidas. E elas, então, já trabalhavam com essas EPIs, etc. E agora, incorporando ainda mais exigências, né, é possível fazer enoturismo com segurança. E é isso que se quer também, né, para o turismo rural, para o turismo ecológico, né, para as nossas agroindústrias, para as experiências que se tem aqui. Então, que a gente possa, para as experiências ao ar livre, então se vê hoje a busca, né, muito por experiências ao ar livre. Então, a readequação da oferta aqui vai ser mais tranquila. Tem outros destinos que é mais difícil readequar a oferta à exigência desse novo turista, né, para este novo normal do turismo que a gente vai passar a ver acontecendo e que vai demorar ainda para se ver e talvez nunca mais retorne ao que se existia.
Uhum. E vendo, fazendo, seguindo no auxiliar local, Ivana, eu sei que você está auxiliando o município aí num plano, né, de retomada, apresentou até recentemente esse plano para o Conselho Municipal de Turismo. Como você vê, então, através desse plano, o que você planeja para os próximos meses em termos de turismo aqui em Garibaldi, através desse plano que você está apresentando junto ao Conselho Municipal de Turismo?
Bem, o Conselho Municipal, então, aprovou, né, as sugestões do plano que foram construídas conjuntamente, né, a Secretaria de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo. Por outro lado, nós também estamos fazendo um plano com a cultura, né, mas outro assunto, mas que converge. E este do turismo, o que se trabalha é justamente este equilíbrio, essa sustentabilidade e as ações em readequar a realidade, ou seja, no primeiro momento, né, os estabelecimentos fechados, mas uma abertura de um turismo responsável, readequando as ofertas, estimulando, por exemplo, esse turismo mais seguro, mais tranquilo, mais limitado, mais de uma experiência de vida. E, por outro lado, também trabalhando diferentes estratégias de promoção, né, fazendo com que as pessoas percebam o valor de Garibaldi. É importante ressaltar o lançamento por parte, né, da Prefeitura, Secretaria de Turismo, do vídeo que foi feito de Garibaldi, que mostra todo esse valor. Também se discute, né, todo a nova proposta de eventos, né, quando poderemos ter novamente eventos, e como readequar isso, essa nova realidade, né, para manter a sustentabilidade de todas essas pessoas que estão trabalhando no setor. O que nós não queremos, é o que eu tenho visto trabalhando em todo o Rio Grande do Sul e fora também, né, demissões em massa, fechamentos de empresa, isso, né, afeta toda a comunidade, porque é crise, é menos impostos, é menos saúde, é menos educação, é menos obras, né? Então, como salvar o setor que já estava bastante fortalecido, que vislumbrava o melhor ano, né, da história, a esta nova realidade? Por isso que nós não podemos esperar, né, para depois trabalharmos. Tem que trabalhar agora para evitar essa crise maior, evitar que se perca todo um trabalho que foi feito nesses, né, nessas últimas décadas, nem digo anos, né, de um trabalho efetivo, né, de construção de uma oferta turística sustentável, que envolve a comunidade, que envolve inúmeros propriedades rurais, estabelecimentos, desde todas essas rotas que a gente tem, urbanos e rurais, né, e que precisa, sim, da nossa ação para salvar. E o primeiro que a gente vê é justamente a comunidade ajudando a manter essas empresas. Não adianta a gente estar comprando, eu digo, de site chinês, né? Não, a gente precisa salvar a nossa produção local. Então, é o pequeno produtor, seja ele, né, o agricultor, seja ele a pequena confecção, é isso que a gente precisa reforçar. É, bom, nós podemos também valorizar a gastronomia local, se a gente não se sente seguro de ir até o restaurante, pedir uma refeição e pensar, por muito tempo eles me deram, né, a possibilidade de eu viver bons momentos, eu quero depois voltar a viver, mas eu preciso ajudar neste momento também. E que também tragam ideias e sugestões, né, para a gente que se forme uma rede, mais do que nunca, você falou bem, a gente tem que ser bairrista e salvar a nossa qualidade de vida, e isso depende que todos estejamos bem, né, e que estejamos ativos. Né?
Mais do que nunca, a hora de ser local, então, né, Ivana?
É, de fato, né, de valorizarmos o que é nosso, a nossa essência, a nossa cultura, né, de valorizarmos tudo que Garibaldi tem de bom, né, e precisa ser mantido.
Tá certo. Bom, o turismo, esse de massa, agora eu vou sair do local, vou para o turismo de massa. Como você vê, por exemplo, a mudança que essa pandemia provocou em locais tão simbólicos, como, por exemplo, Veneza, e que até tem toda uma simbologia, né? Os canais de Veneza voltaram a ficar limpos, por exemplo, e outros locais que eram tão frequentados que agora pararam. Será que é a natureza dando um recado também, Ivane?
Bem, os canais ficaram limpos, na verdade, porque se deixou de mover a água, né, e a terra de baixo não sobe, mas ainda não foi suficiente, de fato, para descontaminar toda a poluição das águas. O volume menor de turistas em Veneza serviu para ver que o planejamento que eles fizeram anterior não foi sustentável, que essa coisa de receber transatlânticos que chegavam ali estacionando seus navios, despejando centenas e milhares de pessoas naquele pequeno lugar que é Veneza, que precisa de preservação, que fez com que todos os moradores de lá tivessem, boa parte deles, que sair de lá porque a especulação imobiliária, né, inviabilizou morar lá, viver lá, o acúmulo de pessoas. Enfim, que destruiu a qualidade de vida de quem mora lá, que fez com que as pessoas fossem contra o turista, né? E que hoje percebem que, bem, a gente não queria aquele volume de turistas, mas sem turistas, Veneza está, entre aspas, morta, e nós precisamos, porque senão tudo vai fechar, o comércio, os hotéis, os restaurantes. Então, o que se vê, De Luca, é a necessidade do equilíbrio, o que a gente fala de capacidade de carga dos destinos, de fortalecer a indústria local, né, o serviço local, a oferta local. Não adianta a gente atrair grandes investidores de fora se a gente não tiver primeiro, né, preservando as pessoas daqui, os seus negócios, o pequeno produtor, né, desde, como eu falei antes, da agricultura até o comércio e serviços, né, passando por todos os segmentos. É isso que o mundo tem nos mostrado, onde havia o overturismo, que é o caso de Barcelona, de Veneza, de Amsterdã, de Madrid, enfim, outros destinos, o quanto eles hoje dizem, ok, foi ruim perder, né, o turismo, mas também a gente precisava desta pausa para dizer, não é essa vida que a gente quer, né? Não é esta invasão. Por isso que hoje nós apelamos muito para o turismo responsável por parte de visitantes e visitados. Não adianta só cobrar que os destinos, que as cidades tenham normas de segurança. A gente precisa chamar a atenção que quando tu vai para um local, tu é um visitante, tu tem que respeitar aquele local, né? Tu tem que cuidar daquele local. A gente precisa viver localmente, preservar localmente, mas ter uma consciência mundial de que a Terra é um globo só. A pandemia também nos mostrou isso, que não é, vai atingir só a China. Não, né? Atingiu todos nós. E todos nós estamos sofrendo isso porque talvez não tivéssemos essa consciência. Então, eu acho que realmente assim, a pandemia tem que nos trazer um aprendizado, mas um aprendizado positivo, uma reflexão positiva, vamos tentar extrair o que de melhor a gente pode extrair. E não raiva, não divisão, não separatismo, né? Mas realmente essa valorização da vida, dos locais, da terra, da natureza, né? Existe uma codependência e a natureza nos elimina, se quiser. Né? Nós é que somos seres frágeis vivendo neste planeta Terra que é tão maravilhoso e que a gente precisa preservar, Deluca.
Vamos sair melhor dessas então, Ivana? Eu estou meio cético um pouquinho com isso, porque eu vejo cada coisa nas redes sociais que eu vou te contar, me deixa meio cético com relação a isso, mas penso que é uma minoria também, né, Ivana?
Olha, os raivosos, né, os haters, como ensinam minhas filhas publicitárias, né, sempre existiram e estão reforçados, e a gente precisa, né, apelar aí para os lovers, né, vamos espalhar mais amor, vamos espalhar mais coisas boas, mais construção positiva. Algumas vezes, eu confesso, também fico cética, Deluca, e olha que eu sou uma, né, uma, não digo otimista, porque como diz o Suassuno, né, o grande poeta brasileiro, que diz, né, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso, né. E eu quero continuar, e eu apelo que tu também, né, que é uma pessoa do sim, né? Que a gente seja esses realistas esperançosos, que vem a realidade, que nos se furtam de perceber todas as coisas ruins que também estão acontecendo, e obviamente eu falo aí das perdas todas que a gente está tendo, né? As perdas de vida, etc., mas que acima de tudo a gente perceba e tire disso, deste sofrimento, um aprendizado de vida, né? De uma vida melhor que a gente possa construir em equilíbrio, né, entre humanos, entre a natureza, né, e entre todos nós.
Tá certo. Ivane, obrigado pela entrevista, bom trabalho para ti, boa quarentena aí, se cuide, e espero que em breve a gente possa se encontrar numa das famílias da Estrada do Sabor, numa das cantinas do Velho dos Vinhetos, ou em breve num vintage também, por que não, né?
Olha o valor de um brinde, né? De um brinde, a gente poder encostar uma taça do outro, nem isso a gente pode fazer hoje, né? E de fato, eu digo, a gente está 80 dias já isolados aqui, trabalhando de casa, eu tive que readequar, né? Como eu comecei contando, eu estava com o ano definido e tudo mudou, e nessa volta eu tive que readequar todos os meus serviços. Hoje eu faço palestras, planos, consultorias de forma virtual. Então, também isso, nós tivemos que acelerar o futuro, que a gente via lá adiante, chegou agora, né, e nunca nós trabalhamos tanto com, né, todas as ferramentas digitais, né, então isso também, de alguma forma, nos ensina, bom, por que a gente não fazia antes, né, porque eu vivia na estrada, me deslocando até algumas vezes de noite com insegurança, né, em estradas algumas vezes ruins também, porque a gente também tem esse problema, né, e hoje é possível fazer tudo de forma virtual, mas, por outro lado, a gente sente muita falta desse contato olho no olho, né, e de poder estar brindando com as pessoas, celebrando a vida, sim, e que em breve a gente possa se reunir e valorizando cada vez mais, né, essa terra, este território, as suas pessoas e a sua, né, e tudo que tem sido construído de positivo nessa cidade. Um grande abraço, Deluca, muito obrigado pelo espaço, e vamos lá, sejamos realistas e esperançosos.
Exatamente, essa é a missão, é a lição que fica. Obrigado, Ivane Fávero, turismóloga, ex-secretária de turismo da Garibaldi, hoje consultora. A Ivane falou um pouquinho sobre o turismo, né? Como vai ser esse turismo, esse novo turismo? Acho que a Ivane traz uma mensagem também otimista para a nossa região aqui. Veja você que está nos ouvindo, você que mora no interior, né? Nós temos tudo aquilo que vai ser buscado pelos turistas, por esses novos turistas, muito em breve, quando isso passar. E tenho certeza que vai passar, mas vai passar também de forma mais rápida se nós seguirmos nos cuidando. Intervalo comercial, depois a gente volta com mais atrações aqui no Comando Geral.